10 da manhã, sol tá lindo lá fora. E para combinar
Sim.
com esse dia tão bonito, vamos fazer um podcast muito especial, que tem como tema a palavra preferida da Colabore com o Futuro, que é a colaboração. E o poder e a força que nós temos quando estamos juntos, colaborando para algo. Para falar de um assunto tão importante, estamos com a Monja Koen, que é a monja zen budista da tradição Soto Shu, do zen budismo japonês do Brasil. É isso, monja?
É isso mesmo. A importância de colaborar, de estarmos juntos, né? Tão bonito que você falou, quando nós nos juntamos, nós somos mais fortes. Eu acho que todos nós, como espécie humana, nós temos conseguido sobreviver a tantas coisas, tanto coisas da própria natureza, como dos nós humanos, as maldades que fazemos uns para os outros. Mas sobrevivemos quando estamos juntos, quando colaboramos, quando nos apoiamos mutuamente. Eu gosto muito do caráter japonês, é um kanji que se chama, da pessoa ser humano. Ser humano são dois pauzinhos, um maior, outro menorzinho, que um apoia o outro. Se um sair, a pessoa cai. Então, essa ideia que você traz, que é tão importante de colaborar, é nos manter em pé, nos manter capazes de fazer alguma coisa. Porque ninguém é sozinho nesse mundo. Nós vivemos em interação com tudo que existe.
Sem dúvida, monja, eu já te disse que eu sou sua fã. É
Obrigada.
um grande prazer tê-la aqui conosco. E como você mesma disse, as pessoas elas são seres colaborativos, né? Acho que desde o início dos tempos, enquanto um caçava para todos, o outro cuidava das crianças, outro fazia comida e assim por diante. E realmente acho que só evoluímos e sobrevivemos graças à colaboração. Mas em algum momento o individualismo ele se sobrepôs, né? E palavras como eu e meu entraram cada vez mais em cena. Tem até um estudo feito pela Universidade de Oxford que mostra que a palavra eu foi a segunda palavra mais usada no Twitter. E eu queria
Ora,
saber qual que é a sua perspectiva para a colaboração no futuro.
pois é, eu acredito, olha, de novo eu foi a primeira palavra que eu disse. Não, acredito sim que nós vamos mudar. Eu confio também, sabe quem eu li recentemente? O Harari, aquele historiador de Israel, que é um gênio, né? Ele, nos 21 lições para o século XXI, ele faz uma análise histórica de todo o passado, desde socialismo, comunismo, nazismo, a democracia liberal. E no final do livro, ele conclui que ele começou a aprender meditação, Vipassana, né, uma forma de meditação, e que ele acredita que quando o ser humano for capaz de olhar em profundidade para si mesmo e ter o autoconhecimento, nós vamos ter mudanças muito significativas, políticas, sociais e econômicas, não só individuais, porque se olhar em profundidade para este eu, que nós podemos chamar o eu maior e não o eu pequenininho, você tem uma expansão de consciência. Quando você compreende que você é a vida da Terra, você não é parte do todo, você é o todo manifesto. E se não cuidar de tudo que está no seu entorno, você não sobrevive. Então, a nossa sobrevivência tem a direta interdependência a tudo que existe. E colaboramos, sim, mesmo que não seja conscientemente. Estamos num momento agora de descobrir as redes sociais e de descobrir essa individualidade. É como se a gente fosse aquele bando de criancinhas que, de repente, falava eu, meu. A gente aprende isso na infância. Na primeira infância, a gente aprende a se diferenciar do pai e da mãe. E é isso que está acontecendo conosco, com esse brinquedo novo, que é a nossa capacidade de comunicarmos com tantas pessoas ao mesmo tempo. Então, é tudo eu acho, eu penso, eu estou aqui, não é? Isso vai passar. Isso vai diminuir. E é natural, porque quando a pessoa realmente entrar em contato com o seu eu verdadeiro, com o grande eu, vai perceber que esse euzinho pequenininho, ele é importante. Ele é que nos leva a procurar comida, que nos leva a procurar trabalho, afeto, mas ele não é quem manda na casa. Quando perceber essa mudança de olhar, essa interdependência com tudo que existe, nós vamos começar a cuidar melhor. Porque o outro é um aspecto de mim mesmo. E eu não preciso ficar só dizendo o que eu estou fazendo, né? Mas o que é que nós podemos fazer? Então vai sair do eu para o nós. E eu acho que isso está acontecendo com com grupos menores de pessoas, eu falo as flechas, elas têm uma ponta mais fina. Mas é exatamente isso, a ponta da flecha já está surgindo. Muitas pessoas, até como você, Carol, que se preocupam com isso, dizer, gente, vamos colaborar, vamos fazer as coisas juntos. Não tem eu faço, nós fazemos. Formamos times, equipes, e aí tudo funciona melhor para todos nós. Então, esse é o despertar da consciência, que eu chamo, né? Da consciência iluminada, da mente Buda, como queira chamar.
Sim, não, espero que em breve todos despertem para essa consciência, né? Que, sem dúvida, faz toda a diferença para todos nós.
E eu não sei quanto tempo vai levar. Eu não me importo, porque eu vou fazer da minha parte. Mesmo que eu não veja. É como se a gente plantasse uma árvore, entende? A gente, a semente da árvore, você planta, você provoca o solo, né? Com carinho, com coisas, alimentos. Tem o sol, a chuva. Então, você cuida para que essa árvore cresça. Talvez eu não veja e não venha me sentar à sombra dessa árvore. Mas não significa que não é por isso que eu não vou deixar de plantá-la e cuidar dela como um arbustinho pequenininho ainda.
Tem razão, monja, muito lindo. E aliás, a palavra colaboração, ela tá na moda, né? Mas na prática, muita gente, muitas empresas ainda acham que vão sair perdendo se juntarem esforços, tem medo de dar força pro concorrente. Tem até um case que eu adoro, do Mac Whopper, não sei se você conhece.
Não, qual é?
É, o Burger King convidou o McDonald's para, no Dia Mundial da Paz, eles criarem um hambúrguer em conjunto. E esse hambúrguer teria o melhor de cada um. Aí eles criariam o Mac Whopper e reverteriam a renda das vendas para uma associação. Mas o McDonald's não topou. E outras hamburguerias ficaram sabendo, entraram em contato com o Burger King dizendo que elas topavam. E aí aquelas que se juntaram tiveram um sucesso imenso, tanto de vendas como de imagem. Ficaram super bem faladas. Mas já o McDonald's, ele não saiu tão bem nessa história. E aqui eu tô falando, né, de duas empresas gigantes, mas isso acontece o tempo todo em diversas situações. E aí a minha pergunta, monja, é como fazer para que a palavra colaboração deixe de ser apenas uma palavra bonita para entrar de fato no dia a dia das pessoas?
É educação e é treinamento. É como tudo na vida. A gente tem que perceber que se a gente colaborar é melhor para todos. E ainda há aqueles que acham que não. Por exemplo, o McDonald's deve se achar muito grande. Ele é maior que o Burger King em muitos lugares no mundo. Uhum. Então, ele deve estar pensando, por que que eu vou carregar o outro nas costas? Uhum. Né? Se eu sou mais do que ele, eu tenho mais lojas, eu tenho mais público. Né? E não pensou de que juntos nós podemos acessar um número maior de pessoas para levar esse benefício para alguém. Não é para nós ficarmos mais ricos. Né? E esse pensamento ainda é muito novo. Então, as pessoas ainda acham que eu vou ganhar mais, que eu não vou me misturar com o outro, porque senão o outro vai levar vantagem e eu vou perder. Quando a gente começa a perceber que todos podemos ganhar juntos, uma pessoa que eu gosto muito é o Leonardo Boff. Ele é um jesuíta, né? Aliás, é um franciscano, é um irmão franciscano, um frei. E o Leonardo Boff, ele sempre fala isso sobre o aquecimento global, sustentabilidade. Ele diz, gente, temos que entender que ou ganhamos todos juntos ou perdemos todos. Porque essa é a verdade. Se nós não unirmos por projetos comuns, que seja para o bem da vida na Terra, nós vamos todos perder. Não é uma ou duas pessoas, não é uma empresa ou outra que vai perder. E as empresas que estão colaborando, as empresas que cuidam melhor de seus colaboradores, de seus parceiros, essas são as empresas que estão crescendo. E aquelas que continuam num mundo muito pequeno, só eu, é aquelas que inevitavelmente vão sucumbir num mundo em que nós estaremos como grupos, como nós, e não mais como eu. Então, eu vejo assim, que esse é o processo de desenvolvimento de uma mente mais ampla, que desde que os astronautas saíram, e que a gente viu que o planeta é um só, e nós somos a vida desse planeta. E se nós não colaborarmos, não nos ajudarmos mutuamente, a nossa vida desaparece. Não é o outro que tem que fazer, é cada um de nós.
Qual que é o efeito, o poder da colaboração para quem colabora?
Aí é um bem-estar incrível. É uma sensação de alegria, de contentamento, de partilha. Nós temos isso, nós humanos. A palavra felicidade vem de fértil, de frutífero. Aquilo que você compartilha, que você dá, que você se entrega, às vezes é melhor do que aquilo que você recebe. E geralmente quando você colabora, partilha, participa, as suas mãos se enchem de benesses. Quando você segura uma só coisinha, que é o meu euzinho, eu, você fica pequeno. Eu tenho um amigo que é o professor Cortella, uma frase dele que eu gosto muito, que ele diz: a vida é curta, não a faça medíocre. E não fazer a vida medíocre significa sair da mediocridade, do pequenininho, do eu separado, e adentrar esse caminho do grande eu, da colaboração, da partilha, do respeito à vida.
Que lindo, monja. Até tem um estudo sobre trabalho voluntário e o quanto as pessoas de países diferentes elas são colaborativas e têm ajudado ao outro, né? Seja financeiramente, seja por meio de tempo. E o Brasil ainda está lá embaixo.
Nunca tivemos esse hábito, né? Nós tivemos o hábito de receber. Nós sempre fomos um país pobre que recebia migalhas dos países ricos, né? E empréstimos, e sempre, são coisas que no passado havia, nossa, tínhamos dívidas externas enormes, grandes problemas com isso, porque não éramos autossustentáveis, né? E agora que o Brasil está num plano um pouco melhor, a gente espera que a comunidade, a população do Brasil tenha condições de participar. Tem um grupo que chama Fraternidade Sem Fronteiras, que eu vou até participar de um evento com eles. Eles vão a lugares carentes, tanto na África como aqui no Brasil. Porque o pessoal, às vezes, gosta muito de ajudar países mais pobres que o nosso, populações mais sofridas, mas aqui no Brasil tem muita gente sofrida, muita gente pobre, muitos povos indígenas, muitas comunidades carentes, e a gente pode criar trabalhos voluntários, inclusive as escolas, de crianças de classe média alta, que levam seus alunos para ir nas escolas das pessoas mais pobrezinhas, para interagir, para criar esse exatamente colaborar, não só levar brinquedos e roupas, mas a presença, o afeto, a conversa. Então, isso ainda nos falta muito aqui no Brasil, mas é um processo educacional. Eu espero que o seu programa, o seu podcast, ajude as pessoas a refletir e ver como é bom ser voluntário. Eu fui voluntária do Hospital Emílio Ribas, conheço muitas pessoas que trabalham com voluntariado, todos eles dizem: a gente ganha muito mais do que a gente dá. Porque o voluntário só pode ser 1 ou 2 horas por semana. E isso é tão pouco na nossa vida, né? Uhum. Você poder ajudar, estar presente, próximo de pessoas que necessitam. Ontem encontrei uma senhora que tem bolsas que elas vendem para as mulheres que são abusadas em casa, para que não haja abuso familiar, né? A violência dentro das suas próprias casas. Então, tem campanhas muito bonitas, mas elas não têm muita visibilidade ainda. É como você fala, o Brasil ainda está engatinhando nesse processo, mas isso vem junto com o país também enriquecer, que nós tenhamos uma classe média maior e essa classe que a gente chama classe C, ou a classe mais pobre, que ela possa se elevar. Porque aquele que nunca teve, aquele que passou por dificuldades, é mais hábil de compartilhar do que aquele que nasceu em berço de ouro e que nunca lhe faltou nada. E nós temos que ensinar a todos, desde o mais pobrezinho até o mais rico de todos, que essa partilha, este colaborar, este fazer o bem aos outros, é alguma coisa que faz bem para nós.
É verdade. E às vezes coisas tão simples, né, monja? Por exemplo, aqui, soltar esse podcast. Eu até tava lendo uma matéria de uma moça que começou a regar o jardim dela. Isso não foi no Brasil, né? Mas ela morava numa cidadezinha com várias casas. Ela começou a regar o jardim dela e as flores dela começaram a ficar muito bonitas. E era uma rua que era muito mal cuidada. E aí os vizinhos começaram a elogiar. E aí ela começou a regar o jardim dos vizinhos. E a rua ficou tão bonita e todo mundo ficou mais feliz. E aí ela conta que assim, as pessoas passavam e abraçavam ela e agradeciam. Então, às vezes, assim, gestos muito simples podem fazer toda a diferença. A gente, às vezes, acha que para mudar o mundo, né? Ou para colaborar, a gente precisa fazer algo muito importante, muito grande. Mas, às vezes, coisas pequenininhas, a gente já está plantando essa sementinha, como você mesma disse.
É isso mesmo. São coisas simples no dia a dia. De conversar com alguém no elevador, de alguém deixou cair um papelzinho no chão, você pega o papelzinho e fala para a pessoa, olha, eu peguei, vou jogar no lixo. Não, não é para dar uma bronca no outro, mas para educar, para ter cuidado, não joga o papel no chão, em vez de falar bravo, você fala, olha, seu papelzinho caiu. Ah, você não quer mais? Então eu vou pôr no lixo. Pronto. Sabe, são coisas pequenas que a gente pode fazer no dia a dia. Esse de regar é tão bonito. No Japão, a gente varria a calçada em frente ao nosso mosteiro e, quando dava tempo, varria da vizinha também.
É, são essas pequenas coisas que a gente vai realmente plantando as sementinhas, né? Se todo mundo regar um pouquinho, talvez seja mais rápido esse processo e a gente vai viver num mundo muito mais feliz e muito mais gostoso muito em breve.
Que assim seja.
Bom, já colabore com o futuro, acredita mesmo que a colaboração é um instrumento para um futuro mais justo e próspero. Esperamos que cada vez mais pessoas acreditem nisso de fato. Agradecemos, agradecemos imensamente a sua participação e esperamos tê-la conosco mais vezes.
Que assim seja, Carol. Muito obrigada e que todos possam realmente despertar para essa mente de colaborar para um futuro mais harmonioso, respeitoso e feliz.